Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de outubro de 2021, dia do professor.
Ministério da Educação lança laboratório para profissionais ampliarem o uso de tecnologias no ensino. Jéssica Gonçalves.
A ideia é que todas as unidades da federação tenham um laboratório totalmente equipado com notebooks, projetores, impressora, kits de eletrônica e de robótica.
E vamos falar dessas e outras ações de valorização dos professores em uma entrevista ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde reduz intervalo entre doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca.
E atenção, mães e pais.
Amanhã é dia D para atualizar a carteirinha de vacinação dos filhos. Gabriela Noronha.
Cerca de 45 mil postos estarão abertos para vacinar crianças e adolescentes que têm menos de 15 anos.
Energia elétrica para moradores de regiões isoladas.
Ilumina Pantanal beneficia milhares de ribeirinhos, indígenas e quilombolas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Hoje é o dia do professor.
Data para lembrar e homenagear mulheres e homens que se dedicam a ensinar e formar brasileiros, seja desde a infância até a fase adulta.
E para que os profissionais ampliem o uso de tecnologias no ensino, o Ministério da Educação lançou hoje o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica, o LabCri.
Para falar dessas e outras ações do governo na valorização dos professores, a gente conversa ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui representando hoje o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesse dia tão especial para a gente no Ministério da Educação, que é o Dia dos Professores. E já gostaria aqui rapidamente de desejar a todos esses profissionais parabéns, né, pelo dia. A docência é a profissão das profissões, né? Então a gente tem um respeito muito grande e trabalha todos os dias no Ministério da Educação para propiciar a esses profissionais um ambiente de trabalho mais adequado, uma formação continuada, para que os nossos alunos possam, cada dia mais, ter uma educação de qualidade.
Secretário, nós falamos aqui na abertura sobre o LabCri. Eu queria que o senhor falasse qual é a ideia desse LabCri e é levar capacitação tecnológica a professores da rede pública?
Exato. O que é o LabCri? O LabCri, na verdade, são espaços de criatividade, são espaços que são cedidos pelos governos de estado para que sejam implementadas salas de formação dos professores. Então, o professor ele vai para esses espaços e ele lá vai ter disponíveis equipamentos, vai ser capacitado para isso, o próprio governo do estado vai ser capacitado de como utilizar esses equipamentos, e nesses ambientes o professor vai poder preparar aulas mais conectadas com a tecnologia. A gente quer trazer para as aulas a conectividade, a tecnologia, para que a gente possa também atender esses anseios dos nossos jovens, né, que estão cada vez mais conectados à tecnologia.
Secretário, como é que serão montados esses laboratórios? E os estados e o Distrito Federal, eles terão que manifestar interesse no programa?
É uma adesão que é feita pelas Secretarias de Educação Estaduais. O investimento do MEC será de 17 milhões. Após essa adesão, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a Universidade Federal, então, vai fazer a aquisição desses equipamentos e a instalação de todos esses equipamentos. E depois o MEC, juntamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vai fazer a capacitação tanto dos gestores locais como dos professores para o melhor uso desses espaços.
E quando é que esses espaços, esses laboratórios, devem entrar em funcionamento?
A nossa expectativa é que dois laboratórios já estejam em operação agora na segunda quinzena de novembro, no estado da Paraíba e no estado do Mato Grosso do Sul. E aí os demais, à medida que os estados forem fazendo as adesões e os processos de aquisição e instalação forem sendo efetuados pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nossa expectativa é que em 2022 a gente continue com a implementação desses espaços. E para 2022 também a gente está estudando no Ministério da Educação a possibilidade de expansão dessa iniciativa também para os municípios brasileiros, com a criação de mini LabCris, porque o LabCri é um espaço grande, né? Ele varia de 70 até 150 metros quadrados, não é apenas uma sala, né? É um ambiente realmente de formação dos professores.
Secretário, uma maior capacitação em tecnologia melhora as práticas de ensino na sala de aula? Qual que é o benefício para os alunos?
É, a gente viu na pandemia a importância que a tecnologia ela tem para a educação. Ela não substitui o papel do professor e nós temos plena consciência disso, tanto que o professor ele é o grande indutor dessa transformação. Mas nós, no Ministério da Educação, hoje, temos um eixo de atuação prioritário que é a transformação digital da educação brasileira. Nós vimos que essa virada de chave muito rápida, ela transportou métodos de metodologias tradicionais para uma necessidade de utilização de ambientes virtuais. E essa adaptação ela não é tão simples assim. A gente precisa de preparo, a gente precisa de uma indução para que esse processo aconteça de uma maneira mais estudada e mais planejada. Então essa que é a nossa ideia, a gente trazer de fato a tecnologia como uma ferramenta de apoio pedagógico para o professor e tornar a aula, inclusive, uma aula mais atrativa para os estudantes e mais conectada com o nosso mundo hoje, né? O mundo que ele chama mundo 4.0. Essa que é a nossa ideia. Então, a gente entende sim que esse movimento de transformação digital da educação brasileira traz um incremento na qualidade da aula, um incremento no interesse do aluno e nós estamos trabalhando para que os nossos professores estejam preparados para essa transição.
Agora, secretário, um outro exemplo dessa transformação digital da educação seria a plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, AvaMEC. Seria um exemplo? Quais são as principais áreas de capacitação dessa plataforma?
O AvaMEC é uma plataforma de formação de capacitação à distância. E ele tem sido muito utilizado hoje por vários professores. Nós já temos aí mais de 2 milhões de professores inscritos na plataforma AvaMEC, vários cursos. E o trabalho que nós temos feito é justamente de trazer cursos de qualidade para essa plataforma, né? Hoje nós temos basicamente... principalmente cursos voltados para alfabetização e para educação básica, e os cursos mais acessados são justamente os cursos de alfabetização lançados a partir de 2019. O que nós fizemos? Nós buscamos parcerias com o governo de Portugal, a Universidade Aberta de Portugal, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto, para que a gente utilizasse as evidências científicas voltadas para as práticas de alfabetização e a partir daí formatarmos os nossos cursos de formação dos nossos docentes. Então nós temos dois cursos que são os dois mais acessados do AvaMEC, que é o Alfabetização Baseada na Ciência, com 6,3 milhões de acessos, e Prática de Alfabetização com 5,8 milhões de acessos. Então a nossa ideia com o AvaMEC é conseguir massificar também a formação dos nossos docentes, porque a gente sabe que com a extensão que o Brasil tem, né, com os mais de 2,1 milhões de professores só da educação básica, os mais de 38 milhões de alunos da educação básica, nós precisamos pensar iniciativas e ferramentas para que os cursos eles sejam, eles alcancem, né, todos os rincões desse país. E o AvaMEC é uma plataforma que tem sido muito utilizada para essa expansão desses cursos.
O profissional ele pode escolher mais de um curso? Pode fazer vários ao mesmo tempo? Como é que funciona?
Pode escolher. Hoje nós temos 148 cursos disponíveis de 23 instituições. E o professor ele é livre para se cadastrar. São cursos gratuitos. Pode escolher quantos ele quiser. Todos esses cursos, inclusive, são certificados. O professor ele recebe, ao final do curso, um certificado da conclusão daquele curso. E temos também na plataforma AvaMEC cursos em parceria com outras instituições. Então, muitas redes também, secretarias estaduais e municipais, têm também cursos ofertados dentro da plataforma do Ministério da Educação.
Secretário, o AvaMEC também oferece uma capacitação para o acolhimento à comunidade escolar. Qual a importância de melhorar essas relações na comunidade escolar?
Isso é fundamental, né? A gente sabe que o envolvimento da comunidade, da família na educação, ela melhora o desempenho dos alunos, ela traz mais qualidade para a educação. Nós temos um curso que foi lançado agora recentemente, chamado de Bem-Estar no Contexto Escolar, que visa justamente preparar os docentes e os gestores educacionais nos municípios e nos estados brasileiros a receberem de volta agora os alunos, justamente nesse momento tão importante que a gente tem vivido, que é o retorno da atividade presencial, da presencialidade do ensino nas escolas. E nós também lançamos recentemente um programa chamado Educação e Família, que é bem interessante. A gente faz repasses de recursos diretamente para as escolas, para que elas possam desenvolver atividades de trazer as famílias para dentro desse contexto escolar. Então, a gente vão promover eventos, seminários, para trazer, de fato, a família, para que a própria família entenda a importância de participação na vida escolar dos seus filhos.
Agora, na questão aí da alfabetização, que o senhor até citou, o programa ABC, que é a alfabetização baseada na ciência, ele foca no ensino da leitura e escrita, é isso?
Exatamente. A gente busca literacia justamente nos anos iniciais escolares e baseados, como eu disse, em evidências científicas, trazer para o professor as práticas. Então, a gente tem um curso que é prático. Então, o professor vai ter os exercícios que ele tem que fazer em sala, de que maneira conduzir aquela aula, e a partir daí, se valer das melhores práticas num benchmark que nós fizemos com países que foram muito bem sucedidos nas etapas de educação, em especial Portugal, que tinha um desempenho no PISA não tão bom, e depois com as modificações que eles fizeram no seu currículo e nas suas práticas de alfabetização, eles passaram a ser referência em alfabetização, e também falam a língua portuguesa, apesar de algumas diferenças. Então, nós trouxemos essas experiências para dentro da sala de aula brasileira. E interessante aqui até citar que o próprio governo de Portugal, depois que nós produzimos o material, né, com o apoio deles, nos solicitou autorização para utilizar o material que nós produzimos na formação dos docentes lá em Portugal para alfabetização. Então, isso mostra, eu acho, que a qualidade do trabalho que foi desempenhado pela Secretaria de Alfabetização, nosso secretário Nadalim, que tem, desde o início desse governo, 2019, desenvolvido um trabalho muito, muito importante de transformação da nossa alfabetização.
Agora, secretário, outro tema também importante, onde o MEC atua, é a capacitação e educação financeira, não é isso? Vão ser 500 mil professores capacitados. Qual a expectativa em disseminar esse conhecimento entre os alunos?
A gente tem, de uns tempos para cá, já trabalhado muito a questão da interdisciplinaridade, né? A gente sabe que hoje a nossa vida é uma vida que envolve vários aspectos, e a nossa ideia é justamente trazer nessa perspectiva do novo ensino médio, do projeto de vida, que os alunos tenham também outros tipos de capacidades, como a possibilidade de gerir adequadamente seus recursos, saber investir, se prevenir, inclusive, de fraudes, tentativas de fraude financeiras. Então, a ideia é justamente essa, é trazer alguns conhecimentos básicos de finanças pessoais de forma interligada às disciplinas da grade curricular. E a nossa expectativa é que com esses 500 mil professores capacitados, a gente consiga atingir mais de 25 milhões de estudantes brasileiros.
Secretário, o Ministério tem uma parceria com o SEBRAE para capacitação sobre empreendedorismo. Qual que é o objetivo de trabalhar esse tema com os professores?
O que nós queremos é trazer a cultura também empreendedora para dentro da grade curricular. A gente sabe que está num momento agora importante do novo ensino médio, da implantação do novo ensino médio, e um dos itinerários formativos do ensino médio é justamente essa integração da educação com o trabalho. Esse tema de como a gente aproximar a educação com o trabalho é um tema que tem sido discutido em todo o mundo. Todos os fóruns mundiais que a gente participa, representando o Ministério da Educação, a gente vê essa preocupação da educação não se distanciar da nossa vida hoje de trabalho. E a gente sabe que muitas vezes o aluno ele perde o interesse na escola porque ele não vê uma ligação com aquilo que ele vai fazer no futuro. Então, às vezes, ele está aprendendo um conteúdo que ele fala, nunca vou usar isso na minha vida.
Mudou muito, né secretário? Da nossa época para cá, né?
Exatamente. A gente tem avançado para tentar trazer essa atratividade para o jovem, né? Que o ensino, de fato, ele mude e prepare o jovem para a vida.
E o senhor falou aí da implantação do novo ensino médio, ele vai ampliar as possibilidades para os alunos em diversas áreas, né? Isso também vai exigir uma nova prática de ensino, mudança até, inclusive, na forma do professor da aula, né?
Exatamente. O novo ensino médio é uma implementação complexa, né? Serão cinco itinerários formativos. A gente, desde 2018, tem várias ações de coordenação junto aos estados, que são os grandes responsáveis, né, pelo ensino médio. Já fizemos atualização do currículo, apoio a escolas-piloto, já apoiamos mais de 3.500 escolas com 330 milhões de reais, fizemos formação de professores com investimento de 60 milhões de reais, a adaptação do material didático que é oferecido pelo governo federal, o edital de 2019 já prevê as adaptações necessárias para a implementação desses itinerários formativos, e agora, mais recentemente, nós lançamos uma portaria 733, que vai investir mais de 105 milhões de reais nas escolas de ensino médio para justamente viabilizar a implementação de fato desses itinerários formativos. Além do fomento que nós fazemos do ensino médio tempo integral, que é a expansão, né, da carga horária para o contraturno, com atividades extracurriculares, mais voltadas também para o projeto de vida. E só nesses dois últimos anos, 2020 e 2021, a gente investiu mais de 700 milhões de reais para apoiar o ensino médio tempo integral.
Bom, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, né, Nazi, muito obrigado, Gabriela. Foi um prazer estar aqui, uma honra, uma boa noite a todos os ouvintes.
E como nós falamos agora há pouco com o secretário executivo do Ministério da Educação, foi lançado hoje o LabCri.
E a gente preparou uma reportagem sobre o assunto, vamos ouvir.
Em meio à pandemia e às transformações de um mundo cada vez mais digital, a tecnologia se tornou uma grande aliada no processo de aprendizagem. Pensando nessas mudanças, o Ministério da Educação lançou o programa LabCri, Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica. A ideia é que todas as unidades da federação tenham um laboratório totalmente equipado com notebooks, projetores, impressora, kits de eletrônica e de robótica. De acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, a iniciativa estimula os docentes a ampliarem a cultura de inovação no ensino.
Dentro desses espaços, usem a criatividade para criar materiais pedagógicos que possam favorecer a aprendizagem de nossos estudantes.
O programa também prevê a formação de gestores locais e professores, por meio de metodologias de experimentação e aprendizagem ativa. A montagem dos laboratórios, incluindo a compra e instalação dos equipamentos, vai ser realizada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A unidade da federação que aderir ao projeto deve disponibilizar o local e cuidar da manutenção. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um apelo aos governadores para que todos participem do programa.
Precisamos preparar os nossos profissionais para esse novo mundo da pós-pandemia, na qual a tecnologia se tornou fundamental para o aprendizado de nossos estudantes.
O investimento total do MEC no projeto será de 17 milhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Energia elétrica para moradores de regiões isoladas.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do Ilumina Pantanal, que tem beneficiado milhares de ribeirinhos, indígenas e quilombolas.
Momento Saúde.
Amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação.
Dia de mães e pais aproveitarem para levar crianças e adolescentes para atualizar a carteirinha de vacinação.
Estão sendo oferecidos 18 tipos de imunizantes em postos de todo o país.
Nesse dia D da campanha de multivacinação, cerca de 45 mil postos estarão abertos para vacinar crianças e adolescentes e atualizar a carteira de vacinação de todos que têm menos de 15 anos. Estão sendo disponibilizadas 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, como a BCG, hepatites A e B, a penta, a febre amarela, a tetraviral. Oportunidade para gente como a funcionária pública Silvana Alves Coelho, que tem uma filha de 10 anos e sempre aproveita as campanhas para verificar se está tudo certo na caderneta da criança.
Sempre que tem uma campanha do Ministério da Saúde, procuro atualizar a sua carteira de vacinação. Eu sempre alerto os amigos e familiares a respeito da importância da vacinação.
Desde o início de outubro, quando começou a vacinação, o Ministério vem divulgando uma campanha para estimular o comparecimento aos postos de vacinação.
Hora de atualizar a caderneta de vacinação.
Check! É o Movimento Vacina Brasil. De 1º a 29 de outubro, leve as crianças e os adolescentes menores de 15 anos ao posto de vacinação para atualizar a caderneta. Eu já tô com a roupa de ir. São 18 tipos de vacina que protegem seus filhos da polio, sarampo, catapora, cachumba e muito mais. Gente, não vai perder não, por favor.
Ah, e não se esqueça, leve a caderneta de vacinação.
Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O objetivo dessa campanha é evitar que algumas doenças que já estão erradicadas voltem a ser registradas no Brasil. A campanha de multivacinação vai até o dia 29 de outubro. Reportagem Gabriela Noronha.
O intervalo entre as duas doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca vai ser reduzido de 12 para 8 semanas.
O Ministério da Saúde decidiu antecipar a aplicação da segunda dose para acelerar o processo de imunização da população.
O Ministério também alerta que quem não tomou a segunda dose deve procurar o posto de saúde para completar a imunização, mesmo com o prazo já vencido.
O Brasil alcançou mais de 257 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 150 milhões e 900 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 106 milhões e 400 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 310 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
602.669 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.773.826 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.627.476.
Água quente no chuveiro, água fria e alimentos na geladeira.
A energia elétrica está chegando a moradores de regiões isoladas do Mato Grosso do Sul.
Tudo por meio do Ilumina Pantanal, que garante geração de energia solar.
Um investimento de 140 milhões de reais.
A família de Leonilda Aires de Souza, moradora do Pantanal sul-mato-grossense, vive da pesca. Mas, para ficar perto dos filhos e cuidar da casa, ela investiu no artesanato. Trabalho cansativo para quem vivia na penumbra, antes de a energia elétrica chegar.
Com a lanterna, eu costurava, mas aí daqui a pouco tudo isso aqui meu estava doendo. Agora eu estou com a luz aqui e eu estou costurando normal. Eu posso ir no meu banheiro, antes a gente tropeçava no escuro. Hoje eu levanto, eu ligo a luz e eu ando normal, né? Aí a gente já pôde colocar o freezer para funcionar, né?
Leonilda foi uma das beneficiadas pelo programa Ilumina Pantanal, que leva energia elétrica a comunidades isoladas na região, como ribeirinhos e indígenas. Ao todo, serão beneficiados em torno de 5 mil habitantes da região, em mais de 2 mil residências. E para atender essas localidades de difícil acesso, foi pensado um modelo de geração solar, que leva em conta a geografia e as características da região, como destacou o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira.
Além de ser uma fonte de geração limpa e disponível o ano todo, permite que os sistemas sejam instalados junto das unidades consumidoras, eliminando assim a necessidade de extensão de redes.
O projeto está sendo implementado pela concessionária local de energia elétrica em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o governo estadual, e contou com investimento de cerca de 140 milhões de reais. Além de contribuir para o desenvolvimento regional, a iniciativa também leva em conta a preservação do meio ambiente. É o que explica Heber Selvo, gerente do projeto.
Muda a realidade social das famílias da planície pantaneira e traz novas perspectivas econômicas para os negócios que se desenvolvem na região através das fazendas. Tudo isso sem agredir o nosso precioso bioma do Pantanal.
O Ilumina Pantanal faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal, que tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. O trabalho foi reconhecido internacionalmente e vai concorrer a um dos maiores prêmios de inovação em geração solar do mundo, no final de novembro, na Inglaterra. Reportagem, Márcia Fernandes.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em setembro já podem sacar em dinheiro ou transferir a sexta parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção saque sem cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo invalida normas do Maranhão que criaram cargos em comissão de capelão religioso na administração pública estadual.
Superior Tribunal de Justiça decide que planos de saúde não são obrigados a custear fertilização in vitro.
Justiça da Paraíba autoriza que a adolescente de 14 anos faça doação de medula óssea para a irmã de 19 anos de idade.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo invalida normas do Maranhão que criaram cargos em comissão de capelão religioso na administração pública estadual.
Segundo os ministros, a nomeação em cargos comissionados só é permitida para funções de direção, chefia ou assessoramento. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. As normas questionadas instituíram cargos comissionados de capelão religioso nos quadros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e das Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária e Segurança Pública. Em fevereiro deste ano, o relator ministro Nunes Marques aceitou o pedido para suspender a eficácia das normas. Ele observou que, segundo a jurisprudência do Supremo, a nomeação em cargos comissionados é admitida apenas para funções de direção, chefia ou assessoramento que exigem relação de confiança. A decisão do relator foi confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte.
Os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro, salvo previsão contratual expressa.
Essa tese foi firmada pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Isso significa que o entendimento do STJ servirá de base para os demais tribunais do país ao julgarem casos idênticos. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Bussi. Para ele, a técnica de fecundação de fertilização in vitro não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro observou que a Lei dos Planos de Saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à agência a competência para regulamentar essa matéria.
A Justiça da Paraíba autorizou que uma adolescente de 14 anos faça doação de medula óssea para a irmã de 19 anos de idade.
Segundo o processo, a irmã que vai receber a medula está submetida a tratamento em um hospital de referência e tem boa saúde física para a realização da cirurgia.
Ao autorizar o transplante, o juiz levou em consideração os documentos que comprovam o consentimento dos pais para a realização do procedimento.
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação não terá custas ou despesas processuais.
Trabalhador que sofreu lesão grave no pé vai receber R$15 mil de indenização.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Carolina Chaves.
No meio-oeste de Santa Catarina, uma concessionária comprou um elevador de automóveis. Durante a entrega, o motorista do caminhão fez uma manobra brusca e parte do elevador caiu sobre o pé do trabalhador. O homem ficou hospitalizado por 28 dias. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$10 mil. O homem recorreu da decisão e o tribunal elevou o valor da compensação. O trabalhador morreu no decorrer da ação por outros problemas de saúde. Por isso, a herdeira dele é quem vai receber o dinheiro.
No Rio Grande do Norte, uma faculdade foi condenada a indenizar uma aluna que concluiu o curso de pedagogia, mas não recebeu o diploma.
Em maio de 2018, foi expedido o certificado com observação de que seria substituído por diploma devidamente registrado.
Mas a faculdade foi descredenciada do Ministério da Educação, por isso o juiz determinou a devolução dos valores de todas as mensalidades desembolsadas pelo estudante, devidamente corrigidos e em dobro.
Assim, a estudante vai receber pouco mais de R$17 mil por danos materiais e R$20 mil por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Na reta final dos trabalhos, CPI da pandemia, houve familiares de vítimas da Covid-19 e representante da Comissão do SUS. Senado comemora Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Senador cobra a aprovação na Câmara de projeto para renegociação de dívidas de pequenas empresas. Boa noite. No último dia de depoimentos, na próxima segunda-feira, a CPI da pandemia vai ouvir um representante da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec. Recentemente, a Conitec adiou a análise de um estudo sobre o tratamento de pacientes com Covid-19. No mesmo dia, a comissão também vai ouvir familiares de vítimas da doença. Repórter Rodrigo Rezende.
A última oitiva da CPI da pandemia será com Nelson Mussolini, representante da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A ideia, segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade do Amapá, é verificar o motivo da comissão não ter analisado um relatório que não recomenda o uso de cloroquina e azitromicina no tratamento de pessoas com Covid-19.
Que, complementarmente, nós apresentamos esses requerimentos de convocação dos membros da Conitec que participaram da dita reunião, onde foi retirado de pauta a votação do protocolo de enfrentamento à pandemia.
A reunião com o representante da Conitec acontecerá nesta segunda pela manhã. Os senadores da CPI aprovaram ainda a realização de uma audiência pública com familiares de vítimas da Covid-19. A reunião acontecerá também no dia 18 de outubro, às 4 da tarde, horário de Brasília.
E após o encerramento dos trabalhos, a CPI vai deixar um extenso arquivo de documentos para contar parte da história da Covid-19 no Brasil. Foram mais de 4 milhões de arquivos gerados ou recebidos, além de quase 370 horas de reuniões. A comissão ainda contou com a colaboração de vários cidadãos que, por meio da internet, participaram dos debates na comissão. O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chegou a utilizar uma pergunta de internauta no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 238 pessoas foram convocadas ou convidadas, mas foram ouvidas 57. Durante a CPI, a TV Senado chegou a 1 milhão de inscritos no canal da emissora no YouTube. Desmatamento e queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal foram discutidos em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Representantes de órgãos governamentais defenderam ações integradas para a fiscalização ambiental. Repórter Yara Farias Borges.
Na última audiência do ciclo de debate sobre Política Nacional de Mudanças Climáticas, a Comissão de Meio Ambiente discutiu com órgãos governamentais a prevenção e o controle de desmatamentos e queimadas. Ao afirmar que o orçamento para a fiscalização ambiental tem aumentado, a representante do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannick, destacou que o maior desafio é o desmatamento ilegal. Por isso, é necessário a integração entre órgãos.
O problema do desmatamento ilegal, ele é um problema de crime, ele é crime. Então precisa ter ação conjunta.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que pediu o debate, disse que a comissão vai apresentar um relatório na COP26.
O nosso relatório ele será apresentado em Glasgow. Estamos na reta final de conclusão do relatório, muito importante, porque faz uma avaliação do impacto das mudanças climáticas em relação ao nosso país.
O representante do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Samuel Souza, anunciou que um concurso no ano que vem vai reforçar o quadro da fiscalização do órgão.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, interceda para que a Câmara dos Deputados vote rapidamente o projeto que cria o programa de renegociação em longo prazo de débitos com a Fazenda Nacional, o conhecido como HELP. O texto já foi aprovado pelos senadores há 1 mês e meio. Segundo Jorginho Melo, os micro e pequenos empresários estão desesperados e podem até mesmo ser excluídos pela Receita Federal do Brasil do regime do Simples Nacional, se a proposta não for analisada com urgência.
Se fosse uma matéria polêmica, a dificuldade é uma coisa, mas não vai ser unanimidade. Porque a sensibilidade dos senhores deputados e deputadas é para socorrer os micro e pequeno empresário.
Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, parabenizou a equipe econômica do governo pela iniciativa de apresentar o projeto de lei que altera regras do imposto de renda, ao dizer que a proposta é um avanço na busca da justiça fiscal. Já aprovada pela Câmara dos Deputados e agora no Senado, o projeto estabelece uma taxa de 15% de imposto de renda sobre lucros e dividendos, a metade da média dos países membros da OCDE, que é de 30%. Para o senador, trata-se de um avanço diante da situação atual de total isenção.
O ano passado, 359 bilhões de reais, bilhões de reais, foram distribuídos pelas empresas do país para os seus acionistas sem pagar um centavo de imposto de renda.
O Supremo Tribunal Federal derrubou ontem uma lei de 2017 que permitia a venda de remédios para emagrecer. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é médico, elogiou a decisão. Repórter Pedro Pincer.
Os ministros do STF citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde. Pela lei aprovada pelo Congresso e sancionada em 2017, os medicamentos poderiam ser vendidos mediante receita médica específica. Em nota, a Anvisa afirmou que a decisão é um reconhecimento da competência técnica e legal da agência. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e foi ministro da Saúde, elogiou a decisão do STF.
Isso é uma atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que detém não somente a competência legal para o exercício desse tipo de julgamento, como detém a expertise, o conhecimento, tem técnicos formados com esse objetivo para tomar a decisão sobre que medicamentos devem ser liberados ou não.
A sibutramina provoca no paciente a sensação de saciedade. A anfepramona, o fenproporex e o mazindol são drogas anfetamínicas e atuam para gerar aversão à comida e inibir o apetite.
O Senado promoveu hoje, no plenário, uma sessão em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Apesar de alguns avanços conquistados em leis, senadores destacaram os desafios de pessoas com algum tipo de deficiência. Repórter Raquel Teixeira.
O Estatuto, sancionado em 2015, considera a pessoa com deficiência aquela que tem algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que prejudique a participação plena em sociedade. No Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, como a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica.
A gente quer uma sociedade que não pregue capacitismo, mas sim inclusão, com todas as crianças com deficiência na rede regular de ensino. Queremos as pessoas com deficiência circulando pelas calçadas das cidades e podendo atuar em todos os campos.
Para Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, os deficientes ainda sofrem com muitas barreiras para alcançar a igualdade no país.
Barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso aos edifícios e a locomoção nas ruas e nos meios de transporte público. Barreiras geradas por preconceitos que limitam as oportunidades do mercado de trabalho, na qualificação, na educação, no lazer, no esporte, na cultura.
Criada por movimentos sociais em 1982, a data é comemorada em 21 de setembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade e os governos sobre a importância da inclusão.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU constatou que a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, não é ágil e eficaz. O benefício é concedido a idosos e pessoas com deficiência, que estão à margem da sociedade e não podem prover seu próprio sustento. Um dos principais problemas identificados pela auditoria está relacionado à comprovação de impedimento das pessoas com deficiência física. Elas precisam passar tanto por avaliação social quanto pela perícia médica, mas a ordem em que essas avaliações acontecem tem gerado demora na análise e gastos desnecessários aos cofres públicos. Para tornar o processo mais rápido, o TCU determinou aos órgãos responsáveis que, no prazo de 90 dias, adotem medidas para que a perícia médica
seja feita antes da avaliação social.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar na próxima semana mudanças no Conselho do Ministério Público.
Deputados pedem atenção do governo federal em relação à crise energética.
Comissão aprova a criação de semana para conscientizar sobre transtorno.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre a proposta.
Conforme o projeto, a semana deverá ser realizada no período que abrange o dia 1º de agosto de cada ano e terá o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. É o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ocorre em 3 a 5% das crianças. Em mais da metade dos casos, o transtorno continua na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. O relator da proposta na CCJ, deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, comentou as dificuldades por que passam crianças e pais, especialmente durante a crise sanitária provocada pela Covid-19.
Essa causa é uma causa justa, porque infelizmente só quem possui crianças em casa, principalmente nesse momento de pandemia, em que ficaram restritas as suas atividades com o TDAH, a gente sabe como que não está fácil a vida dessas crianças e desses pais.
O projeto que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Habitação.
José Ricardo, do PT do Amazonas, denuncia que o governo federal não tem programa habitacional direcionado para a população carente. O parlamentar afirma que existem 7 milhões de famílias sem moradia e sem respostas para essa demanda.
José Ricardo compara as políticas habitacionais do PT com as do atual governo. Segundo o parlamentar, o PT investiu 16 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Em contrapartida, este ano, os recursos federais foram aplicados apenas para construir casas para quem tem renda.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, lamenta o fato de o governo não ter dado explicações sobre a razão pela qual foram suspensos o controle e a participação social nas conferências que tratam dos programas habitacionais.
Joseildo Ramos critica o fato do relator do orçamento poder realocar sozinho 16 bilhões de reais do Orçamento Geral da União naquilo que melhor lhe convenha.
Direitos Humanos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta que a ONG Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo esteja sob risco de ser despejada a pedido do prefeito Orlando Morando, do PSDB.
Vicentinho explica que há 30 anos o movimento presta um serviço extraordinário ao retirar crianças das ruas por intermédio da cultura. Para ele, a ONG merece apoio para crescer e dar mais guarida a jovens em risco social.
Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a inércia com que o governo federal tem lidado com a falta de energia. Segundo o parlamentar, a crise tem sido atribuída a uma estiagem de mais de 10 anos. O deputado afirma que, por ser um período tão longo, o país poderia ter se planejado e investido no setor para evitar o racionamento.
Arlindo Quinalha afirma que, ao contrário disso, a saída indicada pelo governo é a recomendação para que repartições públicas economizem de 10 a 20% de energia. O deputado diz que o governo defende a privatização da Eletrobras como outra alternativa, beneficiando apenas o setor privado.
Segundo Charles Fernandes, do PSD da Bahia, os gestores públicos precisam se unir para rever a questão energética. O deputado acredita que não é mais possível apostar apenas nas hidrelétricas, uma vez que, devido à destruição da floresta amazônica e do cerrado, não haverá mais chuvas que mantenham esse sistema funcionando.
Para Charles Fernandes, investimentos na geração de energia eólica e solar, principalmente no Nordeste, poderiam evitar um novo apagão. O deputado conta que o complexo eólico do Alto Sertão Baiano já possui, inclusive, uma subestação na cidade mineira de Janaúba, gerando crescimento econômico em ambas as regiões.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica a estratégia do governo de liberar o preço dos combustíveis para acompanhar o dólar.
Segundo Henrique Fontana, é sobre o povo brasileiro que recai a conta da gestão irresponsável do governo sobre o preço dos combustíveis.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, cobra da Câmara dos Deputados uma reação aos seguidos aumentos no preço dos combustíveis e dos alimentos da cesta básica.
Marcelo Nilo afirma que enquanto a população sofre com a perda do poder de compra e com a alta da inflação, o governo federal insiste em avançar sua agenda de privatizações e entrega do patrimônio nacional.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que a qualidade de vida do povo brasileiro tenha caído consideravelmente desde que o atual presidente assumiu em 2019. O deputado mostra que o Brasil caiu 7 posições entre as maiores economias do mundo.
Helder Salomão também acusa o presidente Jair Bolsonaro de usar o aparato estatal em causa própria, blindando sua família dos casos de corrupção que a cercam.
Desenvolvimento regional.
Mara Rocha, do PSDB do Acre, critica documento assinado por 50 entidades da área ambiental que tentam barrar a participação do produtor rural Rodrigo Oliveira Santos em audiência pública para debater o projeto que altera a definição de reserva extrativista para permitir a criação de animais de grande porte, como bois e búfalos, em unidades de conservação ambiental.
Na opinião de Mara Rocha, impedir a participação de alguém no evento é antidemocrático. Ela afirma que fazer o debate apenas entre aqueles que tentam adivinhar a realidade do pequeno produtor do Acre e da Amazônia, sem conhecer a região, é não dar voz a opiniões divergentes.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, alerta que uma doença causada pelo consumo de alguns tipos de peixes contaminados tem levado preocupação aos cidadãos da região norte do país, principalmente aos pescadores.
Ayrton Faleiro ressalta que solicitou ao governo paraense que envie cestas básicas e um auxílio financeiro aos pescadores do estado.
Paulão, do PT, parabeniza o estado de Alagoas pelos 204 anos de emancipação. No entanto, o deputado lembra que o processo emancipatório foi fruto de acordos entre as elites pernambucanas e imperiais e deixaram como herança as grandes contradições sociais e os altos índices de violência do estado.
Paulão lembra, por outro lado, que falar de Alagoas é citar Zumbi dos Palmares, Dandara, Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Nise da Silveira e Hermeto Pascoal, entre tantos nomes que orgulham o estado e marcam a história e cultura nacionais.
Política.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, elogia a decisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que pediu a demissão de toda a diretoria do Banco do Nordeste sob acusação de irregularidades em contrato firmado com uma ONG.
Na opinião de Otone de Paula, o episódio mostra que o Brasil vive um novo momento em que a corrupção não é mais tolerada. Ele afirma que o presidente Bolsonaro, ao contrário de seus antecessores, tem moral para exigir a demissão de funcionários envolvidos em contratos que pecam pela falta de transparência.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, critica a demora do Senado para analisar a indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ao STF. Ele afirma que a situação revela imaturidade e irresponsabilidade por parte dos senadores.
Para Bibo Nunes, a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro é mal vista entre os ministros do STF e alguns senadores, porque André Mendonça é evangélico.
Luiz Erundina, do PSOL, critica o prefeito de São Paulo, que enviou à Câmara Municipal proposta de aumento do próprio salário. A deputada ressalta que o reajuste proposto é de 47% e afirma que, se aprovado, este será o segundo aumento.
Segundo Luiz Erundina, o prefeito não tem legitimidade para propor um novo reajuste. A congressista ainda afirma que o projeto inclui reajuste para o secretariado, prefeitos regionais e ocupantes de cargos comissionados.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, volta a cobrar a abertura do processo de impeachment do presidente Bolsonaro. A deputada argumenta que, do ponto de vista político, a manutenção do presidente vai afundar o Brasil cada vez mais.
Maria do Rosário ressalta que, além da inflação e da fome voltarem a fazer parte da rotina do brasileiro, o desemprego também aumenta a cada dia. Do ponto de vista jurídico, a parlamentar acha que a demora na compra de vacinas contra a Covid-19 já é elemento suficiente para o afastamento do presidente.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, afirma que a PEC da reforma administrativa traz muitos retrocessos para o funcionalismo público. Segundo ele, a proposta reforça a política de desmonte do Estado e representa uma ameaça às instituições brasileiras.
Na avaliação de José Ayrton Félix Cirilo, a aprovação da reforma na prática significa a privatização de alguns serviços públicos e a instabilidade das carreiras.
Segundo o padre João, do PT Mineiro, a reforma administrativa representa um ataque aos cidadãos brasileiros, mas principalmente aos que dependem da assistência social e da saúde pública.
Padre João acrescenta que a intenção de privatizar os serviços públicos está fadada ao fracasso, uma vez que as empresas particulares e de capital aberto visam ao lucro e não a um atendimento de qualidade.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede que os servidores públicos se unam com o objetivo de pressionar os deputados e enterrar de vez a proposta da reforma administrativa.
Segundo Perpétua Almeida, se aprovada, a reforma vai privar os cidadãos brasileiros, principalmente os mais pobres, de usufruírem de bons serviços públicos nas áreas de educação, saúde e segurança.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, entende que o Brasil precisa de uma reforma administrativa que redimensione o Estado de forma que ele vire uma máquina ágil, eficiente, transparente e menos onerosa. Na visão do deputado, o Estado precisa ser mínimo e assumir responsabilidade apenas nos setores essenciais para a população.
No entanto, Roberto de Lucena acredita que a reforma analisada na Câmara não é a ideal, porque ela exclui as categorias de maiores salários, como parlamentares, militares e os membros do Ministério Público e do Judiciário.
Educação.
Merlong Solano, do PT do Piauí, destaca estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que revela que o Brasil está em um grupo minoritário de países que não aumentou os investimentos em educação durante a pandemia.
Merlong Solano avalia que esse desprezo do governo ao setor influenciou a evasão escolar e o desinteresse do aluno. O deputado argumenta que vários países aumentaram os recursos da educação para poderem contratar mais professores e para modernizar o sistema remoto de ensino.
Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que os deputados deveriam tratar da modernização, da eficiência e de investimentos para que o Estado enfrente a crise atravessada pelo país, em lugar de promover a reforma administrativa.
Zé Neto também cita os dados do relatório da OCDE para criticar os baixos investimentos feitos em educação no Brasil durante a pandemia e exemplificar a retração do atendimento prestado pelo Estado à população.
Votação.
Deve ser votada na próxima terça-feira no plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e estabelece normas de conduta para promotores e procuradores.
A matéria estava na pauta desta quinta-feira, mas teve sua votação adiada. O repórter Antônio Vital acompanhou os debates e traz mais informações.
O adiamento da votação foi anunciado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, depois da proposta entrar em pauta pela segunda vez em 10 dias, sem obter consenso. A proposta original, apresentada por deputados de diversos partidos, previa várias mudanças na composição do CNMP, entre as quais a escolha de um corregedor de fora da instituição pelo Congresso Nacional. Órgãos de classe ligados ao Ministério Público reagiram à iniciativa e obtiveram várias mudanças no texto, incorporadas pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Entre as mudanças feitas pelo relator, está a escolha do corregedor entre os membros do MP. A proposta mantém a escolha pelo Congresso Nacional, mas será feita entre os procuradores ou ex-procuradores gerais de justiça dos diversos segmentos do Ministério Público. O projeto original também dava ao Congresso a atribuição de elaborar um código de ética para a instituição, mas o texto final deixa isso a cargo do próprio CNMP, ficando deputados e senadores com esse poder no caso de o código não ser elaborado em um prazo de 120 dias depois da promulgação da PEC. O texto apresentado pelo relator aumenta de 14 para 17 os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo que 5 deles indicados ou eleitos pelo Congresso. A proposta também veda a qualquer membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária e prática de ato que possa ser considerado uma interferência nas instituições constitucionais com finalidade política. Além disso, dá ao CNMP o poder de desfazer atos administrativos considerados irregulares. Muitos deputados consideram que essas medidas interferem na independência e na autonomia dos promotores e procuradores do MP. Para o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, as alterações do relator melhoraram o projeto, mas o poder de decidir sobre atos administrativos pode causar interferência em inquéritos.
A principal modificação, que ainda que se tenha trocado elementos do texto anterior, é a possibilidade do controle político da atividade fim do Ministério Público. Quando se fala em ato administrativo, inclui, por exemplo, a instauração de inquérito. É um ato administrativo. Houve evoluções importantes, mas a PEC ainda não está em condição de merecer a aprovação do PSB, por isso a retirada de pauta é um imperativo.
A proposta dividiu o plenário. Um dos autores da PEC, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, disse que as medidas aperfeiçoam o funcionamento do Ministério Público ao estabelecer um controle externo, como o que acontece nos demais órgãos dos três poderes.
A PEC pretende modificar o sistema da composição, introduzindo um membro escolhido pelo Congresso Nacional entre integrantes da carreira, aqueles mais experientes da carreira, entre ex-procuradores-gerais e atuais procuradores-gerais, para exercerem o papel de corregedores. Na nossa opinião, essa proposta vem na direção do aperfeiçoamento institucional, da transparência dessa instituição.
O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, pediu a retirada da proposta de pauta de votações, com o argumento de que a PEC não foi devidamente discutida na casa e pode representar um retrocesso no combate à corrupção e ao crime.
Colocar uma trava no trabalho do Ministério Público é colocar uma trava no combate à criminalidade, é colocar uma trava no combate à corrupção. É querer ser contrário, sim, àquilo que tem sido feito no Brasil, mesmo quando, com medidas erradas, se isso aconteceu, mas sempre no caminho correto de melhorar o combate à corrupção, à criminalidade e à impunidade no nosso país. Por isso, essa PEC nada tem de oportuna e nada tem de necessária.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a proposta está sendo discutida pelos deputados há semanas, com a participação de órgãos de classe do Ministério Público, que pediram e conseguiram várias mudanças no texto. Ele defendeu a exigência de um código de ética para o Ministério Público e a escolha de integrantes do CNMP pelo Congresso, a exemplo do que já ocorre em relação a diversos órgãos.
Nós temos um código de ética. O CNJ tem seu código de ética, o Senado tem seu código de ética. Por que o Ministério Público não pode ter um código de ética? Por que nós não podemos ter paridade da sociedade civil dentro de um Conselho Nacional? Por que o Congresso não pode escolher entre os próprios membros do Conselho do Ministério Público nos estados o corregedor? Nós só temos que separar a função institucional do protecionismo de classe que existe dentro do Conselho Nacional do Ministério Público.
Além de discutir a PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 235 milhões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 em áreas indígenas. A MP foi editada para atender decisão do Supremo Tribunal Federal em ação movida por partidos políticos e entidades de defesa dos povos indígenas. A medida seguiu para análise do Senado e pede a validade nesta terça-feira se não for aprovada. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.